Lucas 4, 14. Esse texto é mais ou menos Jesus, quando ele foi, ele, a Bíblia fala que ele foi ao deserto, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado. E depois que saiu de lá, vemos esse versículo, versículo 14, do capítulo 4, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, ou todos, né, o louvavam. Aqui diz que ele saiu de lá cheio do Espírito. Amém, irmãos? Eu quero que vocês guardem bem essa frase: ele saiu de lá cheio do Espírito Santo. Ele não saiu de lá de outra forma, mas cheio do Espírito Santo. Sabe, a palavra cheio do Espírito Santo mostra que há uma necessidade de entender como o processo divino funciona. E quando falamos sobre cheio do Espírito Santo, às vezes pensamos que é alguma coisa além, é alguma coisa que pode ser que eu tenha, mas se eu não tiver, está tudo bem para mim. Mas Jesus, ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele passou 40 dias e 40 noites ali, ele não comeu nada, ficou naquele lugar, e quando saiu, saiu cheio do Espírito Santo. Jesus, quando passou por aqui, ele fez muitas coisas. Quando você lê o Evangelho, você lê lá Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas, você lê João, você vê tudo o que ele fez e falou. A Bíblia fala que se fosse contar o que ele fez, as obras dele não caberiam em livros. Uma forma exagerada de falar para mostrar que ele fez muitas coisas. No entanto, o que ele falou e fez está escrito, está registrado para que você e eu saibamos. Dentre elas, vemos profecias que ele trouxe. Mateus 24 é uma bem conhecida, que fala de coisas que ele fez, não é? Ou que ele falou que aconteceriam logo depois daqueles dias, e outras no final dos tempos também. Mas mostra também ele mostrando a vontade do Pai, quem era o Pai, quem não era o Pai, ou seja, quem era o diabo, o que o diabo fazia, o que Deus fazia. Mostra que Deus fazia milagres, curando pessoas, libertando pessoas, trazendo a eles, ou mostrando a ele, revelando a ele o reino dos céus, que eles não sabiam o que era. Jesus passou o tempo todo ensinando esse tipo de coisa, e mostrando como as coisas deveriam funcionar se estivéssemos ligados com ele o tempo todo. Quando você vê Jesus andando aqui, essa era a mensagem que ele pregava. Quando você abraça tudo isso, ou resume tudo isso, você vê o amor de Deus sendo manifestado em pessoas que não tinham absolutamente nenhuma condição de tê-lo, porque estavam vivendo em uma condenação, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todos que pudessem crer nele tivessem a vida eterna, e se tornassem filhos dele. Sabe, quando você vê isto, você percebe que Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. Amém, irmãos? Deus tem um projeto na sua vida, tem um projeto na minha vida. Deus não trabalha sem projetos. Deus não trabalha apenas chamando as pessoas e elas vivem de qualquer maneira. Deus tem um projeto. Ele tem alguma coisa para nós. Ele quer que façamos alguma coisa, e ele também nos deu coisas para que possamos usar. Então, no projeto de Deus, a maneira pela qual vamos viver, existem as suas ferramentas, existem os seus ensinos, as suas instruções e o seu projeto. E eu preciso entrar nele. Deus não nos deu nada que não fosse necessário para viver o que temos que viver. Então não podemos perder nada daquilo que ele nos deu, nem pensar que aquilo pode ser, eu posso ficar sem, eu posso ser substituído por outra coisa. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo, quero ler esse texto de Cornélio. Abra lá em Atos, no capítulo 10. Vou ler o início e depois já vou pular para quando Pedro esteve lá. Atos, capítulo 10, vou ler a partir do versículo 1. Vire para o seu irmão e fale, vire para o seu irmão e fale para ele, fique atento. Atos 10, de 1 a 6, assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, Esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Cornélio recebeu a visita de um anjo. Ele tinha uma prática, ele tinha uma forma de vida, que obviamente era a forma de vida que Deus esperava que alguém tivesse na condição de Cornélio. Cornélio não tinha nenhuma ligação com Jesus, não conhecia, não sabia quem ele era. Cornélio apenas sabia quem era o Deus de Israel. E era a partir desse Deus que ele tinha um contato e um relacionamento, como ele achou que devia ter. Ele fazia as coisas que devia fazer, ele de alguma forma ajudava as pessoas, ele era um líder, ele era um chefe de uma guarnição de 100 pessoas. Ele não era um religioso em algum canto que saía para as ruas para ajudar as pessoas, ele era um líder de um exército, ele era um centurião. E por causa disso, meu irmão, o coração dele se voltando para Deus fez com que ele se tornasse o homem que se tornou. Amém? Dando aquele tipo de testemunho que, segundo a Bíblia, Deus ouviu, chegou até o Senhor. Uma atitude, um comportamento segundo aquele que ele sabia ou pensou que deveria fazer. Ele não sabia muita coisa, ele não estava pensando que estava comprando a Deus com aquilo. Ele não pensava que estivesse fazendo alguma coisa para chamar a atenção de Deus, mas ele, na sua cabeça, ele fazia alguma coisa que pensasse que agradasse ao Senhor. Amém? Pensava que agradava ao Senhor e o fez. E a Bíblia fala que o que ele fez, e quem falou isso não foi um vizinho da esquina, não foi uma pessoa lá da frente, não foi nenhuma das pessoas que foram ajudadas por ele, mas um anjo. Um anjo apareceu e disse a Cornélio: olha, você... aquilo que você faz, as suas esmolas foram vistas diante de Deus. E aí então o anjo pega e dá um recado: você precisa chamar Pedro, diz onde Pedro está. Então Cornélio envia os seus ajudantes, né, os seus servos ali para ir buscar Pedro. Eu quero que você leia comigo agora, eu vou ler a partir do momento que Pedro chega lá, não vou ler todo o texto, mas a partir do momento que Pedro chega lá. Está em Atos capítulo 10, versículo 34. Atos 10, 34. Diz assim: Então Pedro começou a falar e disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Começou a pregar para aquelas pessoas que estavam lá, porque Cornélio juntou algumas pessoas para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Quando Pedro chegou lá, Cornélio, assustado, porque ele viu que um anjo mandou chamar Pedro. Na visão de Cornélio, quando você pensa assim, na visão de Cornélio, Pedro era alguém bem especial, porque um anjo poderia, na concepção dele, acho que é o que eu pensaria também, poderia ter me dito as palavras que eu ouviria de Pedro. Mas o anjo mandou chamar Pedro. O anjo não disse nenhuma palavra a Cornélio. Então, na cabeça de Cornélio, também na minha, possivelmente, que não conhecia nada, eu pensaria, esse homem deve ser muito especial. Então, quando Pedro chegou, a Bíblia conta que Cornélio se jogou aos pés dele para adorá-lo. Pedro, logo em seguida, mandou que ele se levantasse e disse: Eu sou homem como você, não faça isso. E começou a dizer essas palavras que nós estamos lendo aqui. Eu vou ler de novo: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Cornélio não sabia quem era Jesus, amém? Ele nunca ouviu falar de Jesus, ele não sabia quem ele era. Este, aí Pedro começou a falar, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Com Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Você se lembra de alguma coisa como essa, porque Deus estava com ele ou Deus era com ele? A mesma coisa aconteceu com José. José, quando fazia alguma coisa e as coisas eram bem sucedidas, a Bíblia fala porque Deus era com ele. Então é a forma como Deus faz, quando Deus é com alguém, alguma coisa boa tem que acontecer. Amém, irmãos? Aleluia. E nós somos testemunhas de tudo isso. O que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, depois que eles o mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que começamos, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, está dizendo as pessoas que foram junto com Pedro, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água para impedir que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Algumas coisas aqui que é bom que nós prestemos atenção para ver. Primeiro, Cornélio, ele não tinha nenhum conhecimento sobre Jesus, como eu falei aqui. Ele não sabia quem ele era, ele não sabia que ele tinha vindo aqui, não sabia que ele era filho de Deus. O que ele conhecia era o Deus de Israel. Então, por causa da atitude dele, comportamento dele, um anjo apareceu, mandou chamar Pedro, que veio, e então começou a falar de Jesus para ele. Começou a anunciar que Jesus era Deus, e que ele havia vindo, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Palavras para Cornélio, que ele nunca tinha ouvido. Jesus, Espírito Santo, são coisas que ele não tinha contato. Veja, ele não ouviu falar sobre isso, nem nós mesmos, né? Nem os próprios judeus ouviam falar muito sobre essas palavras. O máximo era Deus, Deus aqui, Deus ali, mas o Espírito Santo aparecia em poucas vezes. Agora, Cornélio, ele nem era judeu, ele era um gentio. Ele estava ali agora ouvindo coisas rapidamente, uma pregação rápida de Pedro, mas a Bíblia fala que enquanto ele ouvia, o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios. Eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Meu irmão, pense sobre isso. Ele nunca tinha ouvido nada. A Bíblia fala que, por exemplo, quando Filipe foi lá para Samaria, ele pregou ali e as pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então os discípulos, sabendo disso, foram até lá e impuseram as mãos neles e eles receberam o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Agora, aqui no caso de Cornélio, Pedro não estava nem pensando em colocar as mãos sobre ele, porque para pregar o Evangelho para um gentil já era uma coisa difícil para Pedro, porque eles não acreditavam que um gentil tinha o direito disso. Quanto mais impor as mãos sobre ele para receber o Espírito Santo. Não estava pensando sobre isso, não. Estava lá para anunciar Jesus, já que o anjo havia falado com ele, o Espírito Santo tinha dado uma revelação de que ele deveria ir, então ele foi. Enquanto pregava, aqui não parece que ele pregou muito tempo. Ele parece que pregou durante pouco tempo, falou algumas palavras, e no momento que ele ainda estava falando e pregando, veio sobre ele o Espírito Santo e o batizou. E foi tão rápido que eles receberam o Espírito Santo. E Pedro e as pessoas que estavam com ele ficaram assustados quando viram isto. Porque eles receberam aqui naquele dia, no dia do Pentecostes, De repente eles viram aquelas pessoas recebendo também, sem nenhum tipo de manifestação deles, por uma vontade de Deus. Agora, pense sobre isso. O anjo aparece para Cornélio e envia, e pede para que envie pessoas para buscar Pedro. Então buscam Pedro. E quando Pedro está pregando a palavra, nada foi feito até que isso acontecesse, até que Pedro chegasse. E quando a palavra de Pedro é pregada, quando ela é anunciada, somente quando isso acontece, então Deus faz uma coisa. Agora eu quero que você entenda. Quem fez isso não foi Pedro. Cornélio não pediu o batismo. Cornélio não estava esperando nenhum batismo. Você está comigo, meu querido? Ele não estava buscando nada, não sabia que isso existia, nem que poderia pedir isso para ele. Então Cornélio não estava atrás de nenhum batismo, Pedro não estava nem pensando que isso pudesse acontecer, mas Deus viu que era o que deveria acontecer, porque quando alguém recebe no seu coração Jesus, segundo esse acontecimento, essa narração bíblica, a próxima coisa que deve haver é o batismo do Espírito Santo. E Deus deu a ele, ou na hora em que Pedro estava pregando, o batismo. As palavras do Espírito Santo foram citadas ali, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Foram citadas enquanto ele pregava lá. Amém? Sabe, quando você entende que isto não é uma opção, mas é uma realidade para todo cristão, você começa a entender que se Deus viu que Cornélio precisava receber o batismo do Espírito Santo, e Cornélio não precisou de muito tempo para isso, de uma pequena pregação, e Cornélio não pediu o batismo, mas simplesmente ele recebeu Jesus, ele estava sedento. Eu quero que você entenda que Cornélio estava sedento pela palavra de Deus. Ele servia a Deus, ele andava com Deus no jeito dele, da maneira dele, ele fazia o que fazia por causa de Deus, ele o adorava, segundo o texto que nós lemos aqui. Ele era alguém sedento por Deus, sedento por ele. Então, tão sedento que um anjo teve que vir e falar com Cornélio. Um anjo apareceu, veio, falou com Cornélio, enviando, pedindo para que Pedro viesse. Ali houveram, é bom que você veja ali, que Deus, ele tem uma equipe, amém? É uma equipe, na verdade Deus é uma equipe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós, amém? Porque veja que o Espírito Santo trabalhou ali, você se lembra que ele falou ali com Pedro, mostrando lá o lençol, depois o anjo veio antes, para enviar as pessoas àquele lugar onde Pedro estava, o Espírito Santo fala com Pedro, mostra o lençol, depois Pedro vem e prega. Coisas que um não podia fazer e só que o outro podia fazer. Por exemplo, o anjo não poderia pregar, mas mandou chamar Pedro. Pedro não podia derramar o Espírito Santo nas pessoas, mas o Espírito Santo fez. Amém, irmãos? Então, quando você vai ver, há uma equipe aqui trabalhando e cada um faz aquilo que foi comissionado a fazer ou aquilo que está na sua capacidade de fazer. E foi feito ali. E quando Cornélio, que não buscou nada, não buscou o batismo do Espírito Santo, mas tinha um coração voltado para Deus e recebeu a palavra de Jesus, foi batizado em seguida, a partir da mensagem de Pedro, isso mostra que a pregação ou a mensagem bíblica é uma geradora de resultado para quem está sedento. Quando a Bíblia é falada, a palavra de Deus é falada, quem está ouvindo, dependendo da maneira como está ouvindo, vai receber alguma coisa imediatamente, não vai receber de forma, não vai posteriormente, depois, mas recebe imediatamente, depende do coração, depende da maneira como essa pessoa está. Se ela não está sedenta, se ela vai ouvir aquilo como alguém ouviu 10 vezes, 15 vezes, mas se ela ouviu aquilo de uma maneira diferente, sedenta no seu coração, ela recebe. Muitas pessoas poderiam não ouvir, aí não foi só Cornélio que recebeu, a Bíblia fala que todos que estavam com ele também, seus parentes foram cheios do mesmo jeito. Ali o lugar foi tomado pelo poder do Espírito Santo, e todos foram cheios. Pedro, como eu falei aqui, em alguns lugares não fazia isto. Eu não conheço um outro texto que foi, todos ficaram cheios sem ter colocado as mãos sobre eles. Exceção ali no dia de Pentecostes, que foi a primeira vez, não tinha ninguém para colocar a mão, amém? Mas depois eles impunham as mãos e as pessoas recebiam. Sabe, ali naquele ponto você percebe essa diferenciação que vem por aquele que está crendo, ou como seu coração está. A mesma palavra que funciona para uma coisa, funciona para outra. Então, qualquer coisa que você possa ouvir da palavra de Deus na sua vida, você pode receber na hora, pode pegar isso de uma única vez. A Bíblia conta, por exemplo, a questão de Pedro, quando estava no barco, Jesus passando, e então ele ouviu a palavra vem, porque ele mesmo quis fazê-lo, e ele veio. Sabe, vamos pensar no mundo espiritual, onde a mensagem é pregada, onde a palavra de Deus é pregada, onde as coisas que ele diz é dita claramente, e não são palavras de homens, mas palavras de Deus. Ali no barco, as palavras de Jesus não eram uma palavra simples. Qualquer homem que falasse para Jesus, para Pedro, vem, com certeza Pedro afundaria. Se fosse um homem para andar na água, Pedro afundaria. Estão comigo, meus irmãos? Estão comigo ou não? Pedro afundaria. Mas quem disse que ele vem não foi um homem qualquer, foi Jesus, amém? Ele sabia o que falava, ele estava envolvido com aquelas coisas, sabia o que estava dizendo. Então ele falou, Pedro, vem. E Pedro, então, foi e andou. Agora, quantas pessoas viram Pedro andando e não saíram do barco? Os discípulos estavam lá no barco. Eles viram Pedro andando, mas eles não saíram do barco. Não quiseram botar o pé para fora do barco. Não quiseram saltar do barco para experimentar milagres. Amém? A palavra dita para Pedro poderia ser dita para qualquer outra pessoa. Ela, Senhor, eu quero ir também. Eu também quero. Eu também quero. Mas, de alguma maneira, eles ouviram aquilo. Eles ouviram o vem de Jesus. Ouviram as palavras desafiadoras para que o milagre pudesse acontecer. Mas não saíram do barco, continuaram lá. No entanto, Pedro experimentou, ainda que por pouco tempo, mas experimentou. E depois experimentou quando voltou para o barco. Mas ele andou na água. Vocês estão comigo ou não? A questão é, quando ouvimos a palavra de Deus, podemos saltar para fora do natural, para o sobrenatural, ou podemos continuar dentro do barco. Podemos continuar na mesma situação, ouvir aquela palavra, enquanto uma pessoa pode experimentar ou outra, alguns ficam apenas ouvindo e não saltam para fora. Amém? Cornélio, amém, irmãos? Cornélio estava lá ouvindo a mensagem, ele ouviu aquela mensagem, ele estava sedento, seu coração estava pronto, ele estava ali a ponto de bala. Deus sabia disto. Deus sabia como estava o coração de Cornélio, que homem era aquele que estava tão sedento por Deus, e quando Pedro chegou, ele se jogou nos pés dele, pensando que ele poderia adorá-lo. Quer dizer, alguém completamente ignorante com relação às coisas espirituais. Mas Deus não considerou esse tipo de erro, né, de imaturidade. Ele sabia que o coração de Cornélio era um coração sincero, verdadeiro, íntegro, desejoso de conhecê-lo. Deus não viu seus erros ou falhas, mas queria levantar aquele homem, e queria levar aquele homem a um nível maior, porque ele estava sedento, ele queria alguma coisa, ele estava buscando a Deus. Sabe, a maneira como as pessoas vêm, ou elas se apresentam diante de Deus, seja na igreja aqui, que estamos aqui nesse lugar, ou quando você vai orar, em qualquer lugar, a forma como você vai, determina o que vai acontecer. Está comigo ou não? A maneira como você se apresenta diante de Deus determina o resultado depois. Porque alguém se vai lá apenas por ir, e é como aquela pessoa que está lá cantando para ele, mas dentro do barco, né? Está lendo, mas está dentro do barco. Ela não sai daquele lugar, ela consegue falar muitas coisas para ele, mas na segurança de um barco. Mas a Bíblia fala que nós temos que sair para experimentar as palavras dele, que é sempre fora. Por mais que você possa ouvir coisas sobrenaturais que Deus diz e que fala conosco, sentado no barco, nós vamos experimentar. O vem dele pode parecer uma única palavra, tão simples, né? Vem. Né? Não teve que ir no barco ou impor as mãos sobre Jesus para que ele saísse. Né? Olha, sobre Pedro. Pedro chegar lá no barco, Senhor, impõe as mãos sobre mim. Faça alguma coisa para me dar poder, para eu andar sobre as águas. Porque nós temos essas coisas, né, de que eu tenho que impor as mãos para tudo que tem que ser feito, para que alguém possa receber alguma coisa. Quando aquilo que Deus dá para você, muitas vezes, algumas coisas é por imposição de mãos, mas a maioria delas foi dada por Jesus. Você se apropria daquilo pela fé. Pedro se apropriou pela fé inicialmente para andar lá, e Cornélio, pela fé, pegou tudo aquilo. Ele recebeu Jesus e não estava sabendo que junto viria o poder do Espírito Santo. Ele recebeu Jesus naquela hora e o poder do Espírito Santo veio com força sobre ele. E ele começou a falar em outras línguas. Ele e a família dele e os amigos dele que ele convidou ali. O lugar ficou fervendo. Você imagina como aquele lugar ficou? Ficou pegando fogo. Os discípulos começaram a olhar aquilo, todos eles olharam um para o outro, atônitos e assustados, porque como é que pode isso? Para nós não podemos negar batismo para eles. Se receberam o batismo do Espírito Santo como nós recebemos, eles têm que ser batizados nas águas também. Reconheceram que Deus não faz exceção de pessoas, e que num grupinho ali isolado, Pedro estava na casa do Simão, o curtidor, estava ali, orando, estava lá tendo comunhão com Deus, até antes de ser chamado para ir na casa de Cornélio, estava lá batendo um papo com Simão, tendo lá as suas conversas, possivelmente era alguém que já tinha um conhecimento sobre Jesus, a Bíblia não fala sobre esse Simão, mas não tinha nenhuma experiência tão grande ali, estava lá, passando algum tempo, e de repente ele é chamado para falar com um grupo de pessoas que ele nem chegaria perto. Uma vez eu estive numa igreja, eu me mudei quando tinha por volta de 17 anos para o interior de São Paulo, Limeira. E bom, quando eu tinha essa idade, estava um pouco diferente Limeira, Campinas também estava. E, meu irmão, existiam igrejas com costumes bem estranhos, você não tem ideia, ou tem, né? Então, quando eu vi aqueles, para mim eram meus irmãos, e eram, de fato, mas tinham costumes estranhos. Por exemplo, barba era pecado. Quem já ouviu isso aí? Barba era pecado. Eu não tinha barba, mas se eu tivesse, já precisava me evangelizar ali. Porque barba era pecado. Sabe, eles apenas pessoas que tinham aprendido isso de alguém. Estavam lá, eram crentes como nós, mas tinham costumes estranhos. E eu fiquei com eles lá, saímos para alguns lugares para fazer, fui para monte orar, né? Eles iam também para o monte orar. Eu conto essa história porque para mim é uma memória que eu tenho, assim, bem desagradável. Nós fomos orar e falamos, vamos orar no monte? Eu falei, vamos, né? Vamos lá. Aí ele foi numa Kombi, que ela a Kombi não tinha fogo em cima, era lata em cima, lata tudo lá da Kombi. E fomos no morro, se não me engano, porque faz tempo, chamado Morro Azul. Quem conhece Morro Azul? Lá em Americana. Não, era americano o morro, que é pertinho, encostado. Acho que era em Americana. Se chamava Morro Azul, é um morro alto que tinha ali, bem alto. E era inverno. E eu fui lá. E quando cheguei, meu irmão, eles oravam, assim. Oh, aleluia, glória. E ficavam alegres ali. Meu irmão, estava um frio. Eu não sei se o frio era de 1 grau abaixo de zero, eu não sei o que era, mas era muito frio. Meu querido, eu não conseguia fazer nada a não ser bater os dentes e querer sair dali o mais rápido possível. Eu queria ir embora, eu queria ir para algum lugar. Se eu fosse para a Kombi pingava, sabe que ela estava parecendo uma geladeira. E eu não estou exagerando, não, ela pingava mesmo, ficava todo aquele, ficava tudo, aquelas goteiras em cima dela do frio. Meu irmão, para mim foi assim um momento apavorante. Meus ossos sentiam o gelo, mas eles estavam lá, aleluia, glória a Deus, né? Eu, geladão. Literalmente geladão. Agora, eles tinham costumes estranhos. Você entende? Não impedia eles de louvarem a Deus, de buscar daquela maneira. Sabe, para Pedro, ir até Cornélio, que nem era um judeu, era uma dificuldade extrema. Para chegar até Cornélio, ele teve que ter um convencimento espiritual de Deus para entender que Cornélio não era uma pessoa imunda. Porque ele pensava que era. Então ele foi convencido que não era imundo. Deus falou, não é imundo, pode ir lá. Então ele foi. Agora você veja bem, ele está indo para uma pessoa, para alguém que ele considerava até pouco tempo imunda. É estranho para ele, mas ele está obedecendo porque é Deus. Deus mandou. E quando ele chega lá, aquilo vira um fogo. Que acho que nem via entre os dele tão facilmente assim. Um fogo do Espírito Santo pegando de um para outro, línguas estranhas acontecendo naquele lugar, E um começa a olhar para o outro e falar: o que está acontecendo aqui? Simplesmente que aquela pessoa ouviu. E outros, talvez judeus, cristãos, estou falando, não ouçam do mesmo jeito. Cada um dos que estão aqui nesse lugar, ou em qualquer lugar onde você esteja, lendo a sua Bíblia, pegando ela e ouvindo diretamente o que ela está falando, ou de uma mensagem, como foi o caso de Pedro, que pregou ali e começou a falar de Jesus. E então aquelas palavras de Pedro para Cornélio foram fundamentais. Cornélio não estava pensando se ele ia aceitar aquilo, se ele ia ver se é bom. Foi um anjo que mandou chamar Pedro. Obviamente, as palavras de Pedro, ele prestaria muita atenção nela. Então, quando Pedro começou a falar, ele estava ligado com tudo aquilo. E Cornélio simplesmente não estava pensando para agir depois. Ele estava, à medida que Pedro ia falando, ele ia recebendo. Então, ele começou a falar de Jesus. Jesus era, ele foi enviado de Deus, ele foi constituir juiz, e ele já pensando: ele é o juiz, ele é Deus, ele é o filho, ele é poderoso, ele é cheio disso. Ele foi pegando à medida que foi ouvindo. Porque enquanto ouvia, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele não pode ser cheio do Espírito Santo se não tiver recebido Jesus no seu coração. E ele o recebeu enquanto ouvia. Não houve um apelo, não houve um pedido especial, né? Olha, quem quer receber? Não, ele recebeu enquanto ouvia. E enquanto ouvia, foi batizado com o Espírito Santo. Qualquer um de nós pode receber qualquer coisa de Deus enquanto ouvimos. Amém? Uma pessoa, por exemplo, se ela tivesse em algum lugar aqui, numa cadeira de roda, paraplégica durante anos, ela podia se levantar da cadeira enquanto ouve. Você entende? Porque não é a palavra de homem, embora seja um homem pregando, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Os milagres não estão disponíveis quando alguém vem e põe as mãos na cabeça de alguém, mas quando alguém recebe enquanto ouve. Quando você está ouvindo a palavra de Deus está entrando, ela entrando, ela vai entrando, e é ela que produz o milagre. Não é o pregador. Pedro nem esperava aquilo acontecendo. Pedro não esperava que fosse acontecer. Então a palavra pregada faz o seu trabalho se a pessoa que está ouvindo está recebendo imediatamente o que está sendo ouvido. Está comigo ou não? A questão é pular para fora do barco. Não é ficar dentro de um barco. É preciso experimentar o processo, é preciso entender o que está acontecendo e não aceitar um lugar de segurança. É preciso ter uma ação correspondente em seguida daquilo que se ouve. Então, se alguém tem alguma coisa, ela levanta agora com alegria no coração e com clareza: eu não tenho mais. Se ele ouve: olha, Jesus curou você na cruz do Calvário. Ele fala: então eu não tenho mais doença. Ele mesmo no coração dele se levanta assim e já se levanta curado. Enquanto pode ser que outros fiquem no barco. Porque a pessoa ouviu. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Não é uma questão de quem está falando, porque a pessoa que estava falando nem estava esperando movimento nenhum. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E ela vai aonde alguém puder receber, essa pessoa vai pegar, não importa quem seja, onde ela estiver, o coração dela, ela recebeu pouco, nunca ouviu, mas ouviu hoje, pegou, vai entrar nela e o milagre vai acontecer nela. Você entende, meu querido? É tão rápido que nós nem podemos pensar. Poucas palavras podem gerar um grande milagre. Não precisa ser muitas palavras. Você não precisa ter o conhecimento todinho para poder recebê-la. É só ter o conhecimento do que foi falado. Então ela recebe. E é isso que cada um de nós deveria experimentar. Quando pegamos aquilo, recebemos imediatamente e saltamos para fora do barco. E vamos viver um milagre. Amém, irmãos? Viver um milagre, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a palavra viva de Deus. E você não pode pensar que ela não vai se cumprir. O que está dizendo já foi feito. Se ele falou que deu você, você já tem. Se você está curado, deve agir como um, pensar como um. Amém, irmãos? E mostrar para você mesmo que você não tem mais nada, como Cornélio. Cornélio estava pronto para receber qualquer coisa que Pedro falasse ali. Se Cornélio fosse um paraplégico, ele teria pulado uma cadeira de roda. Porque ele estava crendo em qualquer coisa que Pedro dissesse, e Pedro estava pregando a palavra de Deus, dizendo a Cornélio o que é que ele tinha, o que Deus fez por ele, como Deus o amou e como o Senhor trouxe Jesus, Deus trouxe Jesus para salvar a humanidade e o constituiu o Senhor e Salvador. E ele recebeu aquilo. Aleluia. Só que quando você recebe Jesus, vem umas coisas juntas. Amém? Algumas pessoas podem não receber como Cornélio recebeu. Mas receber como Cornélio recebeu, vai receber muitas coisas juntas, e milagres vão acontecer. Crescimentos vão acontecer. Alegria vai surgir. Se alguém é depressivo, ele se torna uma pessoa alegre e viva. Se alguém tem algum problema em qualquer área que for, se for numa área de trabalho ou coisa parecida, ele já se levanta alegre, porque sabe que Deus o ama, Deus o ama, Deus enviou Jesus, e não é a quantidade de coisas que ele sabe, é o que ele ouviu agora, que Deus deu a ele, então ele se apropria daquela palavra que ele ouviu, acabou de ouvir. Quando ele não teve nem tempo de se arrepender de muita coisa que havia feito. Enquanto ouvia, pum, foi batizado. Jesus falava, as pessoas vinham a ele, e ele dizia, Senhor, se quiseres, eu serei curado. Ele falou, eu quero, seja limpo. A pessoa ficava. Poucas palavras surtiam um milagre. Poucas palavras. Está comigo, meu querido? Você não precisa de 3, 4, 5 horas, ou 10, ou um mês, para receber uma cura. Precisa de uma única palavra e um único segundo, para pular para fora do barco. Amém? Você não precisa, meu irmão, de ficar sofrendo na sua vida, porque você quer que alguém coloque, pastor, eu ouvi a sua mensagem, eu ouvi o que o senhor falou, não há nenhum problema em orarmos, impor as mãos, é bíblico impor as mãos sobre os enfermos, é uma das maneiras de orarmos, mas eu estou dizendo para você aqui que há uma forma, há uma maneira, não só de receber cura, mas qualquer coisa, transformação, de entender quem você é, como nós cantamos aqui, muitas coisas, porque você ouve a Bíblia, se alegra com isso e se levanta. Talvez o passado de alguém foi um passado horrível, de tristeza, de desgosto, onde você não se via como uma pessoa que pudesse ser amada por alguém, qualquer coisa que seja, um passado horrível, mas quando você ouve a palavra de Deus, de repente, e você creu naquilo, um sorriso vem nos seus lábios, uma nova coisa passa a vir no seu corpo, e começa a aquecer, a alegria do Senhor começa a brotar em você, e você se torna uma outra pessoa, e naquele culto você sai diferente. Você diz, eu entrei de um jeito e saí de um outro. Mas talvez algumas pessoas entrem do mesmo e saiam do mesmo jeito que entraram, porque continuaram no barco. Amém, irmãos? A ideia é sair do barco, é pegar a palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Deus não está complicando para você receber. Ele não está colocando nenhum obstáculo para que você receba. Ele não está dizendo, olha, você não está pronto ainda para receber. Ele está dizendo, olha, você pode receber agora, porque eu já dei isso para você, e se você puder crer no que eu acabei de dizer, é teu. Você entende? Nós colocamos obstáculos para isso. Nós olhamos para nós mesmos e falamos, bom, eu vou demorar muito tempo para poder receber essas coisas, porque eu não sou tão bom assim. Não tem nada a ver com a sua bondade ou a sua capacidade. Não é por seu mérito que você está recebendo, é pelo mérito dele, do que ele fez. Como eu falei, Cornélio não tinha tempo nem de fazer nada, não teve tempo de se arrepender de nada, mas recebeu. Amém, irmãos? Sabe, eu sei que Deus quer fazer muitas coisas no meio do seu povo, mas ele depende de um coração que seja tão ardente quanto o coração de Cornélio. Um coração que busque a Deus como Cornélio buscou, que ame a Deus como Cornélio amou, que se interesse pelas coisas de Deus como Cornélio se interessava. E não alguém que apenas viva uma vida religiosa, como os fariseus da época. Mas como Cornélio, que embora não fosse fariseu, não fosse nem religioso, tinha aspectos de quem amava a Deus e o adorava de fato. Ele não sabia de nada, não conhecia Jesus, mas um anjo foi apresentar Jesus a ele através de Pedro. Isso mostra que uma pessoa sincera com Deus vai receber visitas espirituais, visitas de Deus, porque ela, se ela não sabe não encontrar, Deus vai apontar para ela. Amém, irmãos? Se ela não sabe o que fazer, Deus vai dizer a ela o que fazer, porque o coração dela é sincero, ela vive para ele, ela tem desejo dele, sede dele, ela está atuando dia após dia, fazendo coisas que no conceito dela, ela está adorando a Deus, ela está servindo a ele. Ela não sabe se está fazendo o melhor, talvez nem se está fazendo da forma como Deus quer que seja feito, mas Deus considera aquele coração, Deus considera aquela atitude, e Deus manda um anjo visitá-la. Alguém aqui já recebeu a visita de um anjo? Não precisa falar não, mas só pense sobre isso. Amém? O anjo falando, batendo um papo com você, guiando você, levando você para algum lugar? Eu ainda não. Eu tenho essa palavra. Amém, irmãos? Eu ouço ela, então eu quero que ela atue na minha vida poderosamente. Eu vivo como se ela estivesse em mim. Eu vivo como se estivesse em mim, porque ela está. Então eu tenho que me alegrar com o que está escrito. Qualquer pessoa pode receber um milagre, porque a palavra de Deus é geradora de milagre. É uma geradora de sobrenatural. A palavra de Deus não é algo, fulano não recebe, ciclano não recebe. Bom, mas a Bíblia fala, se você crer, vai receber. Tudo é possível aquele que crê. Não pense no fulano, não pense no ciclano, pense no que Deus está dizendo aqui. Se ele diz que você pode receber, então você vai receber. Ah, mas se eu vi ciclano ou outra pessoa, não é, que não recebeu. Meu amado, eu estou certo do que a palavra de Deus fala sobre receber o que ele diz. E se você puder crer, se você puder crer, se você puder crer, você vai receber. Tudo é possível ao que crer. Não está ligada ao fulano, está ligada a você, que pode crer e pode receber. É a maneira como Deus quer que todos nós recebamos, pela fé e rápido. Não precisa que você fique experiente, não. Seja rápido. Pedro era casca grossa e ele quis andar na água. E andou. Você pode também. No primeiro texto que eu li com vocês ali, Jesus, quando foi no capítulo 4, versículo 14, quando ele foi lá, e que diz que ele estava cheio do Espírito Santo, é Lucas, né? Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele saiu, ele foi para a cidade onde ele nasceu, e lá ele pegou e abriu a Bíblia, e procurou o livro onde estava escrito sobre ele mesmo, Isaías, e falou que o Espírito Santo estava sobre ele, porque o ungiu para fazer essas coisas. Jesus, ele se orientava pelo que estava escrito. Amém, irmãos? Ele se orientava pelo que estava escrito. Ele via lá, ele procurou, achou, disse, bom, isso se cumpriu hoje. Então, quando ele falou, se cumpriu hoje, as pessoas ficaram com os olhos nele. Porque ele se orientava pelas coisas que estavam na Bíblia. Se você quer um milagre, você precisa ir ver aonde o milagre está na Bíblia, e encontrá-lo lá. Porque é lá que as coisas estão acontecendo. Os milagres você não encontra fora da Bíblia, mas encontra nela. A alegria e a forma como você se apropria determina a rapidez com que você vai experimentar o milagre. Amém? Ou qualquer área da sua vida, problema que você enfrente, situação difícil, mudança de comportamento, o que quer que seja. Você pode experimentar até mesmo alguém que é viciado em drogas. Pode sair da droga, o vício pode ir embora automaticamente quando ele creu. Amém? Você pode crer hoje, todos os milagres podem ser recebidos, porque a pregação da palavra de Deus, ou a mensagem falada, gera milagres. Amém? Ah, pastor, eu não estou sentindo nada. Bom, não tem que sentir nada, mas tem que crer tudo. Amém? Diga, eu não tenho que sentir nada, mas tenho que crer 100%. No que Deus diz, no que Ele fala, experimentar o que quer que seja que você precise. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia! E deixar com aquele fogo que aconteceu na casa de Cornélio aconteça com você mesmo na sua casa, aqui na igreja. Sabe, às vezes você vai numa, eu contei esse testemunho uma vez que eu li, né, de uma senhora, que na igreja não era assim, tanto que o pastor nem ligava para as outras pessoas, mas tinha uma senhora lá que quando começava a cantar, ela já começava a dançar no espírito, a pular e a ficar muito alegre, e ele não ligava muito porque era membro da igreja, todas as pessoas o conheciam, mas naquele dia convidaram alguém ilustre, uma autoridade para ir lá. E ele estava torcendo para que aquela mulher não fosse no culto naquele dia. Mas ela foi. Então ele estava torcendo para que ele não sentasse perto dela. E ele sentou do lado da pessoa. E o culto não havia começado ainda, mas aquela mulher não tinha por onde. Ela, quando começava o culto, ela começava a pular, e ela começava a dançar onde ela estava, né? E ele ficou lá suando e vendo que começou o culto, a mulher começou e o homem estava lá, e de repente ela pisou no pé dele. Ele fez um gesto lá e falou, meu Deus, nunca mais vai voltar aqui na minha igreja. Quando terminou o louvor e terminou o culto, ele chamou aquele homem para pedir perdão, desculpa por alguma coisa que tivesse acontecido naquele lugar. Antes que ele começasse a falar, o homem perguntou, quem é aquela mulher? Ele falou, que mulher? Ele começou, a que estava do meu lado. Ah, aquela é uma irmã, é X, ela sempre fica assim, alegre, porque ela pisou no meu pé, e quando ela pisou no meu pé, eu senti um calor, e veio sobre mim alguma coisa que eu nunca senti na minha vida. Sabe, você está, as pessoas estão muito preocupadas com quem está parado. Aliás, devia ficar preocupado com quem está parado, não quem está pulando ou se alegrando, porque quem está pulando ou se alegrando, tem alguma coisa acontecendo dentro dessa pessoa. Alguma coisa está acontecendo lá, então só vê o que parece ser um exagero, mas o que está acontecendo lá dentro é o que está causando a explosão dentro dela. Amém, irmãos? Então, quando a pessoa está lá apática, não acho que vai dar choque em ninguém, mas se está cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Pode ser. Se você estiver cheio de Espírito Santo, quer encostar em alguém, alguma coisa será transmitida nesse momento. Você não estava pensando em fazer isso, mas estava se alegrando, estava vibrando no Espírito. Amém? Então, alguma coisa aconteceu. Aleluia. Amém, amados? Agora, não fique à parte quando você ouvir ou ler a palavra de Deus, mas seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, não aceite nada a menos que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Você nasceu para ficar alegre. Você nasceu para ser inquieto de uma maneira boa, positiva. Você nasceu para ficar andando, pensando e falando espiritualmente. Você nasceu para ter desejo de falar em línguas quando você anda na rua. Você nasceu para ter desejo por coisas espirituais o tempo todo. E não ficar apático, né, ou pensando, esse barquinho onde eu estou aqui está bem seguro. Não, você tem que sair dele, e tem que acontecer coisas espirituais ali, mover espirituais, sabe, sentir espirituais. Você tem que sentir alguma coisa, amém? Não por alguma coisa que alguém te disse muitas vezes, uma boa notícia que você ouviu, não. Pelo que a palavra de Deus diz, amém? Pelo que a palavra de Deus diz, você vai ouvir o que ele diz, e isso vai alegrar o seu coração, isso vai alegrar a sua conduta, vai fazer você chegar alegre em algum lugar, vai fazer você receber uma cura, vai fazer você alguém chega para você triste ou com um problema, você diz, eu tenho a solução para você, e você está falando de um jeito diferente. E tem gente que fala, oh, eu vou pregar Jesus para você, mas tem gente que não consegue nem pregar para ela. Precisamos ser afogueados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! ser cheio do fogo do Espírito Santo, para que quando alguém, eu falar com alguém, a pessoa ficar com o olho arregalado e sabendo que tem alguma coisa para vir ali, como Cornélio ouvindo Pedro.